Meu nome é Mariana Rosas, sou colaboradora da VFM e vim fazer algumas perguntas sobre o seu concerto. Então, eu gostaria de lhe perguntar, durante a minha pesquisa, eu li que tenho um doutoramento em etnomusicologia.
Sim.
Eu queria perguntar-lhe se isso afeta as suas composições e como.
Boa, que interessante pergunta. Afeta, de facto afeta, porque na etnomusicologia nós estudamos uma dimensão do ser humano e da cultura que nos permite, se calhar, ter outra visão das coisas, do mundo, dos outros e de nós próprios. A etnomusicologia é uma ciência que se demarca da musicologia a partir dos descobrimentos e, ao longo dos séculos, tem vindo a debruçar-se sobre o fenómeno da música enquanto cultura e também estuda a cultura e os fenómenos sociais e antropológicos a partir da música. E, portanto, esse lado da etnomusicologia leva-me e inspira-me nas minhas composições, muito particularmente na exploração e na estimulação dos afetos, dos sentimentos e da tentativa de provocar em quem ouve uma viagem interior através do seu próprio imaginário. E isso tem muito a ver com a etnomusicologia.
Falou da parte dos afetos, eu também tinha lido que tenho trabalhado mais especificamente na área de explorar os afetos, como é que eles afetam cientificamente. Como é que o Helder Bruno explicaria como é que se relacionam?
Bem, de facto, a minha tese de doutoramento até passa um pouco pelas questões das emoções, da identidade, da música, da identidade e das emoções. A música está. Há sempre duas formas, pelo menos, de ouvir música. Enquanto objeto estético, ou seja, nós ouvirmos, olharmos com os nossos ouvidos para aquela música como se fosse uma escultura e analisá-la na perspectiva geométrica, na perspectiva das linhas, etc. Na música, podemos olhar para a música numa perspectiva da musicologia pura, quais são os acordes, quais são as tonalidades, quais são as progressões harmónicas, enfim, essa anatomia, essa patológica às vezes é patológica, às vezes é verdade. Ou então também como símbolo social. E, portanto, enquanto símbolo social, a música afeta, de facto, ou interfere, não afeta, pode afetar, de facto, mas interfere com aquilo que é mais, que já é mais profundo em nós e que às vezes nós não conseguimos explicar. Nem toda a música interfere da mesma forma em todas as pessoas, não é? Porque isso tem muito mais a ver com quem recebe a música do que quem produz a música. Por exemplo, uma música pode ser feliz para uma pessoa e para outra pode ser triste. E, portanto, tem muito mais a ver com quem recebe a música, ou seja, com o receptor e com o seu universo pessoal, do que quem compõe. Embora, na esmagadora maioria, normalmente, em termos emocionais, desde que as pessoas se sintam identificadas, este é um primeiro ponto, é um ponto importante, desde que as pessoas se sintam conectadas com aquela música, as emoções das pessoas que se sentem conectadas com aquela mesma música, com aquele trecho ou com aquela parte da música, ou com uma peça musical, acaba por ser os mesmos tipos de emoções e os mesmos tipos de afetos, porque as emoções são universais. A música não é universal. A música, há muitas linguagens musicais. Não é? Se calhar, se nós colocarmos algumas músicas para algumas pessoas, eles vão dizer que é só barulho, mas para outros vão dizer que aquilo é que é música, não é? E por isso a música não é uma linguagem universal. Há muitas linguagens musicais. É um comportamento expressivo universal. Isso sim, todas as culturas, todas as civilizações, em todas as idades, desde as cavernas, pelo menos que se saiba daquilo que se sabe hoje, porque o que se sabe hoje pode não ser o que se sabe amanhã, esperemos nós, mas há todas as culturas, todos os povos tiveram e têm uma coisa que nós podemos chamar música, ou que nós chamamos música.
Nas biografias que eu estive a ler sobre o Helder Bruno, li muitas vezes que você é caracterizado como tendo um estilo indie clássico, o que eu sei que é um termo muito controverso na comunidade musical. Então, eu queria perguntar-lhe se você se identifica com essa definição.
Identifico, adorei. Eu não conhecia o termo, confesso. Foi no primeiro álbum, em 2018, na Holanda. Uma crítica disse que a minha música era indie classical, que deve ser assim uma coisa. O que é que eu entendo que seja? E daquilo que eu via, daquilo que eu já ouvi, pois na altura não conhecia, como eu disse. E fui perceber que, ok, tem a tradição da música dita clássica, da música erudita ocidental, mas depois tem liberdade e tem independência. E tem é de alguma forma arrojada porque intervém, porque vai buscar influências de outras linguagens e tenta criar uma unidade, uma, entre aspas, identidade musical, apesar de ter várias influências, mas a base é a música clássica. E foi assim que eu entendi o termo e foi assim que eu entendi a designação.